Senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Vamos começar com o ponto 1 da nossa segunda parte da reunião, apreciação e votação da ata 161, relativa à reunião de 28 de fevereiro. Todos os senhores deputados leram a ata. Como é de tradição, se houver alguma observação a fazer, façam agora, ou ainda têm uma oportunidade para, junto de serviços, corrigir. Mas vamos então votá-la. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do parecer na generalidade sobre a proposta de lei 111 do Governo. Autoriza, é uma autorização legislativa, ela já não vai ser discutida a pedido do Governo. Foi pedido adiamento, mas ainda assim a Comissão cumpre já com a sua, obrigação e queria até não fazer no fim, mas começar já por agradecer ao deputado Cristóvão Noto a diligente forma e simpática forma que abraçou esta causa, fazendo parecer e, portanto, é uma autorização do Governo que aprova um regime fiscal e contributivo mais favorável para a atividade de transporte marítimo e um regime especial de determinação de matéria coletável com base na tonelagem dos navios, matéria concomitante com esta Comissão, com a 6ª e com a 5ª Comissão. Nós entendemos fazer um parecer, ele está entregue. Passo imediato a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Noto para a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço o encargo de realizar este parecer pela circunstância de entender que esta matéria deve ser debatida com grande atenção e merece, obviamente, o acompanhamento da Comissão de Economia. E, portanto, é desejável que a Comissão de Economia tenha aqui um papel importante, independentemente da decisão que a Assembleia da República venha a preferir a este respeito. Bom, a proposta cumpre todos os requisitos legais e regimentais e inscreve o propósito do Governo de promover a Marinha Mercante Nacional, com vista a potenciar o alargamento do mercado português de transporte marítimo e o desenvolvimento dos portos nacionais e da indústria naval, a criação de emprego, a inovação do setor e o aumento da frota de navios que arvoram a bandeira portuguesa, com o consequente aumento da receita fiscal. Faço aqui também algumas considerações a respeito do papel que a União Europeia reserva para o transporte marítimo até 2020 e, bem assim, da necessidade de assegurar a competitividade do shipping europeu, em particular por força da alteração do regime esse fiscal que já vigora em alguns outros países e cujo movimento começou talvez há uns 20 anos atrás. Eu reservarei a minha opinião para o debate em plenário e, portanto, a proposta cumpre todos os requisitos e está em condições para ser agendada para o plenário da Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à discussão, se for esse o entendimento dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Carlos Pereira,
Socialista. Não, é só para dois comentários. O primeiro é para dizer que estamos completamente de acordo com o Sr. Deputado Cristóvão Norte relativamente à pertinência da discussão na Comissão de Economia. Esta é uma matéria muito mais que uma questão tributária e, portanto, é totalmente certo que se faça uma discussão também na Comissão de Economia. E a segunda nota é para felicitar o Sr. Deputado Cristóvão Norte pelo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que esta proposta de lei foi adiada a sua discussão a pedido do Governo. Da leitura, eu creio que o relatório do Sr. Deputado Cristóvão Norte é bastante pertinente e certeiro, porque, de facto, lendo a proposta de lei, ela, digamos, anuncia um futuro mais risonho, diria eu, para a Marinha Mercante Nacional. Portanto, ou seja, não se, considerando que os últimos 40 anos assistiram a um desmantelamento progressivo de toda a Marinha de Comércio em Portugal. Praticamente ela ficou reduzida a zero. Há apenas uma empresa que assegura esse transporte, que eu saiba. Mas esta proposta de lei responde não apenas a uma exigência da União Europeia, mas também a uma preocupação estratégica que eu creio que carece ainda de ser demonstrada. E talvez o adiamento da proposta de lei por parte do Governo seja justificada à luz da necessidade, a nós, que nos parece indiscutível, de ser consequente com o espírito e a letra que muitas destas medidas vêm incluídas na proposta de lei. Portanto, isto não é apenas um documento legislativo, desse ponto de vista, creio eu que é um documento que tem algumas consequências estratégicas de política de transportes marítimos que o Governo e o Estado não pode deixar de considerar. Portanto, eu creio que o adiamento por parte do Governo é uma boa notícia se ele for encarado como forma de ser consequente com algumas das propostas e das orientações que vêm aqui expressas nesta proposta de lei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais inscritos, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, parece que foi aprovado por unanimidade. Queria também cumprimentar novamente o Sr. Deputado Cristóvão Norte pela forma rápida e com que apresentou este parecer. Passamos ao terceiro ponto, que é a discussão dos projetos de resolução 611 do Partido Socialista. Recomendo ao Governo a adoção de medidas urgentes na travessia do Rio Tejo entre a Chamusca e a Golgã. O 565 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que atribua prioridade à construção de uma nova travessia do Tejo entre a Chamusca e a Golgã. O 1167 do CDS que recomenda ao Governo que assegure ordenamento e gestão eficiente do tráfego da ponte da Chamusca. E o 1248 do Partido Comunista Português para a eliminação das dificuldades de circulação entre as concelhias da Chamusca e Golgã através da ponte João Joaquim Isidro dos Reis. Quero anunciar à Comissão que baixou também o projeto de resolução 1376 do Partido Social Democrata sobre a mesma matéria e, portanto, a pedido dos próprios, passa a estar incluído na discussão. Ele já foi distribuído, portanto, é do conhecimento de Vossas Excelências. E queria também cumprimentar e informar a Comissão que está presente nesta Comissão e assistiu aos nossos trabalhos. Já assistiu aos trabalhos anteriores. Espero que com agrado. O Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Paulo Carvalho, Paulo Queimado, e a Vice-Presidente, a Dra. Cláudia Moreira, o Sr. Vereador, que não esteve presente, e, portanto, queria dar-lhes as boas-vindas, bem-vindos à nossa Comissão, agradecer-lhe a forma paciente com que assistiram a uma longa audição, que espero que tenha sido também interessante. E, portanto, vamos começar desde já na discussão pela entrada dos projetos de resoluções. Portanto, começo pelo Partido Socialista, presumo, Sr. Deputado. Podemos fazer uma longa discussão sobre a ordem.
Não, mas sim, começamos nós.
No caso, a mesa decide, está decidido, Sr. Deputado Costa tem a palavra. Não. Três minutos, que é a regra de discussão dos nossos. Três.
Sr. Presidente, cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Dr. Paulo Queimado, meu querido amigo, a Sra. Vice-Presidente, a minha querida amiga Cláudia Moreira, Dra. Cláudia Moreira, e dizer que é-me com muito gosto que, enquanto deputado também desta Comissão, mas também deputado eleito pelo Distrito de Santarém, vejo o interesse dos autarcas numa problemática tão importante como esta e também aqui a ser debatida na Assembleia da República. Para os senhores deputados que não conhecem a situação, a ponte da Chamusca é uma ponte de 1909, a antiga, que é a ponte Isidoro dos Reis, e é uma ponte que tem um problema desde já a partir. É uma ponte construída tendo como base o modelo da Eiffel e, para quem não sabe, o Conselho da Chamusca tem o maior parque ambiental a nível nacional, estando colocados lá um conjunto de resíduos perigosos hospitalares a nível nacional, o que obviamente coloca problemas de segurança e coloca problemas também de resposta que são urgentes. Obviamente que todo o Distrito de Santarém e todos os autarcas do Distrito de Santarém são claros em dizer que quer a travessia da Ponte da Chamusca, quer também o próprio atravessamento da Ponte, porque seria o IC3 da Chamusca, de Almirim e de Alpiarça, são uma prioridade para a nível regional. Estamos a falar, se calhar, um conjunto de cerca de 400 mil pessoas que são afetadas direta e indiretamente por este tipo, por esta obra, mas, além do mais, é também uma responsabilidade do país. Bem sabemos que é uma obra complicada do ponto de vista financeiro, são necessários também encontrar os caminhos dos financiamentos comunitários, mas o país colocou naquele concelho, naquela região, o seu parque ambiental por excelência. E, obviamente, também deve-se responsabilizar por garantir que as populações daquela zona têm as respostas necessárias. Porque a população da Chamusca realmente merecia de respostas, porque no dia que acontecer uma tragédia, todos nós teremos responsabilidades por não ter a tempo resolvido as questões. Porque a Câmara Municipal da Chamusca, a Câmara Municipal da Golgã, que é do outro lado da travessia, mas também a Câmara Municipal de Almeirim, a Câmara Municipal de Alpiarça, a Comunidade Intermunicipal de Alzira do Tejo, têm sido claras a colocar o dedo na ferida sobre o perigo que são o atravessamento desta questão. A nível de mobilidade, para os senhores deputados que não conhecem, temos aqui vários deputados eleitos pelo Distrito de Santarém para fazer este debate, para os senhores deputados que não conhecem, a nível de mobilidade, estamos a falar de uma travessia que chega a demorar quase uma hora ou duas horas a ser feita num pequeno trecho, porque rapidamente existe um entupimento e que não é possível resolver. Por isso, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou há muito um projeto de resolução sobre esta matéria, sensivelmente ao mesmo tempo que o projeto do Bloco de Esquerda, com cerca de um mês de diferença. Posteriormente apareceu o projeto do CDS, o projeto do Partido Comunista Português e, na passada sexta-feira, também o projeto do PSD. Independentemente, depois também a discussão mais fria sobre cada um dos pontos que está em debate, ressalvar que todos os partidos estão preocupados com a situação, mesmo que apenas tenham chegado, passado um ano, a este debate. Por isso, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará sempre na primeira linha da defesa destas populações e com esta responsabilidade de resolver um problema que não é apenas um problema regional, mas um problema nacional.
Senhores deputados, a mesa será um pouco mais rigorosa, a não ser que entendam, como não estou a incentivar ninguém, para além de fazer a apresentação, começar a dizer bem ou mal dos outros projetos de resoluções. Como todas as bancadas têm, teremos uma segunda ronda, se acharem necessário, só para a crítica, mas eu acho que era giro e o debate ficava mais animado. Para além da apresentação, possam já fazer críticas ou elogios aos outros projetos de resolução, assim não faríamos nenhuma segunda ronda. Do Bloco de Esquerda, agora sim, Sr. Deputado Carlos Matias, queria cumprimentá-lo e dar as boas-vindas à nossa Comissão, tem a palavra.
Muito obrigado, sei que sempre bem-vindo a esta Comissão, cumprimento todos os senhores e senhores deputados e também o Sr. Presidente e a Sra. Vice-Presidente da Câmara da Chamusca. Efetivamente, a Estrada Nacional 243, que inclui a Ponte da Chamusca, é desde, pode dizer-se, há dezenas de anos, há mais de um século, uma via absolutamente estruturante para aquela região, em particular para os dois concelhos que estão de um e do outro lado da ponte, o concelho da Chamusca e o concelho da Golgã, mas não só para toda a região e para toda a economia da região e também para o todo nacional. Refiro, por exemplo, que é a partir, enfim, usando aquela via que se acede à Estação de Caminhos de Ferro de Entroncamento, que é, enfim, à linha do Norte, e que se acede a um conjunto de infraestruturas importantes do ponto de vista económico. Na altura, quando a ponte foi feita, há 109 anos, foi um grande avanço do ponto de vista funcional e, portanto, foi, de facto, importante, um importante passo em frente. E foi já agora, que vale a pena referir, a ponte, ela própria é uma marca icónica na paisagem da região pela estrutura de ferro bastante, bastante bonita, enfim, passa o subjetivismo. Mas hoje aquela ponte é um bloqueio, antes de mais, à economia dos concelhos e da região, é um fator de insegurança pelas razões que já foram aqui ditas. São frequentes os congestionamentos e não é raro uma ambulância ficar impedida de passar com rapidez na ponte. demora-se muito tempo e, além do mais, é incómodo, demora muito tempo, é um prejuízo, qualquer que seja o âmbito, o ângulo que abordemos o problema. E, portanto, impõe-se a construção de uma nova ponte. E creio que o Bloco de Esquerda, quando no dia 7 de dezembro de 2016, já lá vai mais de um ano, colocou este problema na agenda parlamentar, colocou-o da forma exata, é atribuir prioridade ao investimento na travessia da ponte e na construção do IC3, porque é preciso encontrar uma solução tecnicamente adequada, não sei se é com perfil de autoestrada ou sem perfil de autoestrada, enfim, os estudos técnicos dirão qual é o perfil melhor. Certo é que, aliás, já existem inclusivamente estudos e pré-projetos para isto, é preciso colocar isto como prioridade e avançar. Parece-nos que a posição do Partido Socialista é um pouco defensista, falar em mais estudos, já foram feitos pré-projetos, já se sabe o que é que faz falta. É preciso avançar é com o projeto, dotá-lo financeiramente e executá-lo. É isso que faz falta e toda a gente sabe que é isso que faz falta. Portanto, a solução semafórica que nós na altura defendíamos em dezembro de 2016, dois ou três meses depois, foi implementada, é uma solução precária que poderá, em alguns casos, reduzir os incómodos, enfim, ajudar a desbloquear, mas toda a gente percebe que é uma solução precária, uma solução de curto prazo que não tem grande futuro. Aquilo que se impõe é aquilo que o Bloco de Esquerda propôs desde dezembro e, portanto, o que é preciso é começar a resolver o problema. E, aliás, ele está previsto no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas 2014-2020, não de uma forma implícita, não de uma forma explícita, mas de uma forma implícita e, portanto, o que é preciso é colocá-lo no orçamento, é fazer os projetos e resolver o problema, porque boas intenções já não resolvem o problema, é preciso avançar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora à bancada do CDS, deputada Patrícia Fonseca, quem também dou as boas-vindas à nossa comissão. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Chamusca e a Vice-Presidente aqui presentes, dizer que o CDS apresenta este projeto de resolução porque mais focado na situação e na resolução das situações, das questões de curto prazo, porque no nosso entendimento o que é fundamental de facto no curto prazo é resolver a vida das pessoas. Não ajeitamos e acompanhamos aqui os outros projetos de resolução no sentido da necessidade da implementação de uma solução de médio e longo prazo que venha resolver de uma vez por todas o aumento de tráfego que o Ecoparque do Relvão veio trazer para aquela região e que é fundamental pelas questões já aqui enunciadas pelos senhores deputados, não apenas pela questão do tráfego, mas também pela questão de se tratarem muitas vezes de resíduos perigosos, mas essa situação, qualquer que ela seja, mesmo que se começasse hoje a pensar nela, iria certamente demorar bastante tempo a ser implementada. E no dia-a-dia, todos os dias, para irem, as pessoas precisam para irem trabalhar, para irem para as escolas, levarem os filhos às escolas, precisam de facto de uma solução. E depois da implementação, em fevereiro de 2017, dos semáforos, o que se verifica é que os semáforos que foram colocados dos dois lados da ponte estão permanentemente intermitentes, o que significa que é a mesma coisa que não estarem lá. E o que quase, sobretudo no inverno, quase todas as manhãs há bastante nevoeiro, a visibilidade não existe de um e do outro lado da ponte e, portanto, quando há um caminhão, quando há dois caminhões que se cruzam, é um trânsito imenso e demora-se horas, como já aqui foi referido, para que um dos caminhões possa fazer marcha atrás e libertar o tabuleiro da ponte. E, portanto, nesse sentido, o CDS, mais do que pensar numa solução de médio e longo prazo, apesar de concordarmos com que ela seja feita e com a sua necessidade, entendemos que, muito rapidamente, o Governo deve encontrar uma solução que permita resolver o constrangimento diário que a população daquelas dois lados do Conselho, dos dois conselhos dos dois lados da ponte, dos conselhos dos dois lados da ponte, sofrem todos os dias. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao projeto de resolução do Partido Comunista Português, o deputado António Filipe, a quem também dou as boas-vindas. É sempre um prazer recebê-lo, até porque já é reincidente. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, o prazer é meu. e aliás é sempre, enfim, cumpro o meu dever de vir a esta comissão sempre que estão aqui em discussões questões que dizem respeito ao círculo eleitoral por onde fui eleito e sempre que obviamente tenho essa possibilidade. E portanto eu queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Chamusca aqui presente. E o que é que eu acrescento àquilo que já foi dito? Enfim, praticamente nada, eu creio que já foi dito o essencial pelos seus deputados que me antecederam. Ou seja, a situação de atravessamento do Tejo entre os concelhos da Chamusca e da Golgã, daquela ponte que, enfim, cujo nome, quando nós falámos na ponte de João Joaquim Zido dos Reis, praticamente muito pouca gente saberá que ponte é, mas se falarmos da ponte da Chamusca as pessoas já sabem. E de facto, quem utiliza aquela via com alguma regularidade apercebe-se das enormes dificuldades de atravessamento do Rio Tejo, numa zona em que as necessidades de atravessamento são muitas, por todo o tipo de veículos e até por veículos pesados, porque, como já foi dito, aquela região é onde se situa o Ecoparque do Relvão, um movimento enorme de veículos pesados, designadamente aqui os conhecidos caminhões de lixo, não é? Transporte que tem grandes dimensões, unidades industriais muito significativas que há ali naquela zona e unidades militares, inclusivamente. E, portanto, há ali uma necessidade enorme de condições de atravessamento do Tejo por veículos de grandes dimensões e por muitos veículos de grandes dimensões. Bom, e já foi dito a dificuldade numa ponte que é mais que centenária e que não se podem cruzar dois pesados na ponte, não é? E, portanto, pode-se imaginar o que isto significa. Naturalmente, as demais travessias são muito longínquas e não são em condições, ou seja, as pontes mais próximas para sul é a Dom Luís I em Santarém, que é também uma ponte, como o próprio nome indica, uma ponte mais que centenária. E a norte há uma ponte onde nem sequer passam pesados, que é a ponte próximo de Constância, que até há poucos anos esteve interdita ao trânsito, dada... Qual, Dona Filipa?
Não.
Não sei, nem sei o nome, mas é uma ponte muito pequena. Passa um veículo, aliás, o trânsito é alternado, não é? Há um semáforo em que passam uns e depois passam outros. Não, é mesmo junto à Constância de Praia do Ribatejo. E é no Conselho da Barquinha, situa-se no Conselho da Barquinha, mas liga as ligações, toca os dois concelhos. Toca curiosamente, no lado norte está na Barquinha, no lado sul está em Constância. E nem sequer passam pesados. E depois disso só Abrantes. E, portanto, aqui, de facto, isto passa pela necessidade da construção do IC3, do atravessamento do Tejo completo, o trajeto do IC3 é inquestionável. Agora, eu creio que há um enorme consenso dos grupos parlamentares sobre esta matéria e temos duas hipóteses, ou aprovamos quatro resoluções a dizerem praticamente o mesmo, ou procuramos encontrar aqui uma forma expedita de haver um texto comum que todos possam subscrever. Eu creio que essa era a melhor solução, mas isso deixa isso naturalmente à consideração dos seus deputados que pertencem a esta comissão e eu não. Mas, portanto, queria vir aqui manifestar o nosso empenhamento em que possa haver uma resolução sobre esta matéria, que seja um passo para que, efetivamente, esta solução venha a ser resolvida.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e aproveitando o repto, ainda falta o Partido Social Democrata. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas, inclusive aqueles que nos visitam hoje. Cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Vice-Presidente e dizer-lhes que, além de ser um gosto tê-los cá, talvez a melhor forma de respeitar e valorizar a vossa presença é não assistirem aqui a um debate de pequena trica entre quem fez e não fez, quem fez primeiro, quem valorizou, quem lá esteve, devia ter feito. Acho que o tema e a relevância do tema nos permitem não entrar por esse caminho. E a melhor maneira é esta de respeitar as populações e os autarcas envolvidos. De facto, o PSD também sinalizou e também acompanha esta preocupação. Que registes, é uma preocupação que perpassa todos os partidos e, portanto, deve merecer uma especial reflexão nossa, porque se é sentida por todos, independentemente das soluções que cada um aponte, é sinal que é um problema que é unânime. Obviamente que, nomeadamente, os deputados do PSD, Nuno Serra e Duarte Marques, entre outros, têm-nos falado repetidamente deste tema, e o PSD acompanha este conjunto de preocupações, realçando, contudo, e sem querer fazer disto um argumento de natureza política, mas realçando o seguinte: o PSD está disponível e interessado em colaborar naquilo que seja uma solução para este problema. A iniciativa da solução deste problema terá que partir de quem tem o governo, que é o Partido Socialista. E, portanto, o réplico que nós lançamos é que o Partido Socialista, ou o Partido Socialista e os partidos que tradicionalmente o apoiam, possam apresentar propostas que nós possamos avaliar e validar. Da parte do PSD não há nenhum óbvio a que isso aconteça e, portanto, que não seja o PSD nunca a desculpa ou a oposição ou uma solução para este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveitando a leitura que a mesa faz de um clima de alto consenso, vou fazer algo que não é muito normal, mas é solicitar ao Sr. Deputado o Costa que seja ele o coordenador da busca de um texto conjunto para que possamos votar na próxima reunião da Comissão, se ele chegar a tempo, para não só acelerar o processo, mas para que saia da Comissão, e acho que todos ganhariam com isso, se a recomendação for uma recomendação subscrita por todos os grupos parlamentares. Mas aí, total liberdade aos grupos parlamentares para chegarem a consenso, ou não. O desejável era isso, e portanto a mesa está perfeitamente disponível para receber e, se possível, coordenar um texto conjunto. Assim sendo, não sei se algum grupo parlamentar quer quebrar o consenso ou se ficamos por aqui na discussão do projeto de resolução. Assim sendo, queria, obviamente, cumprimentar novamente o Sr. Presidente de Câmara, Paulo Queimado, e a Sra. Vice-Presidente. Foi um prazer tê-los cá. Temos ainda, podem continuar a assistir aos nossos trabalhos, portanto, temos ainda um quarto ponto, que é a apreciação e votação do parecer na generalidade do projeto de lei 759 do Bloco de Esquerda. Recupera para o domínio público a propriedade e gestão da rede básica de telecomunicações e a prestação dos serviços universal de telecomunicações, segundo a alteração à lei de bases das telecomunicações, lei 9197, do de agosto. Sr. Deputado Hugo Pires. Onde é que ele está?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só estabilizar.
Está estabilizado.
Um cumprimento aos deputados que nos visitam. Sr. Deputado, assim, Hugo Pires tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 759/13, que pretende recuperar para o domínio público a propriedade e gestão da rede básica de telecomunicações e a prestação do Serviço Universal de Telecomunicações. Os autores desta iniciativa começam por recordar as várias fases do processo de privatização das telecomunicações em Portugal. Posteriormente, os proponentes alegam que as práticas da Altice terminam invariavelmente em despedimentos e não raras vezes em processos de assédio moral contra os trabalhadores e concluem que é indiscutível que a Altice falha clamorosamente no cumprimento das obrigações de serviço público a que está obrigada, nomeadamente no que diz respeito às redes de emergência e proteção civil e no que respeita à rede de sinal audiovisual na baixa cobertura da televisão digital terrestre, TDT. Face ao exposto, os proponentes entendem que impõe-se que o Estado resgate a propriedade e a gestão da rede básica de telecomunicações, incluindo a rede de infraestruturas de telecomunicações fixas por cabo, fibra óptica e rede analógica, redes das forças de segurança, redes de emergência e de segurança e proteção civil, o CIRESP, e redes de sinal audiovisual, televisão e rádio, com o objetivo de garantir o funcionamento de uma rede básica de telecomunicações e de um serviço público universal de telecomunicações em todo o território nacional. Tal como se refere na nota técnica, o título desta iniciativa traduz sinteticamente o seu objeto. Contudo, em caso de aprovação, deverá ser objeto de aperfeiçoamento, uma vez que sugere a alteração de um diploma que já foi revogado. Por fim, eu, enquanto relator, reservo a minha opinião para o debate em plenário e reúno esta proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à discussão. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que queria cumprimentar o Sr. Deputado Hugo Soares Pires, peço desculpa. Hugo Pires, pelo relatório feito e pelo facto de ter trazido aqui à nossa reflexão uma discussão uma questão com que nós nos confrontamos e para a qual creio que quer a nota técnica que foi feita pelos serviços desta Comissão, quer o Sr. Deputado, que segue, nesse caso, o entendimento da nota técnica, nos merecem alguma contestação, ou pelo menos alguma dúvida. De facto, quem pesquisa, por exemplo, no site da ANACOM, sobre quais são os diplomas que enquadram, do ponto de vista legislativo, a atividade das telecomunicações, não confirma aquilo que a nota técnica e o Sr. Deputado dizem, que é que a lei de base das telecomunicações foi revogada. Isso é uma circunstância com que nós nos confrontamos também quando o nosso gabinete jurídico foi chamado a pronunciar-se sobre isto, porque, efetivamente, revogar uma lei de bases para integrar numa lei de geral de telecomunicações, creio que é um processo inverso àquele que, em caso, digamos, normal, se assiste na definição, primeiro, de um enquadramento genérico que seja comum a toda a área das telecomunicações e que normalmente constituem leis de bases. Acontece no caso das telecomunicações, mas também acontece no caso de outras atividades, por exemplo, uma lei que eu conheço bem, que é a lei de base dos transportes terrestres, que nunca foi revogada, embora grande parte do seu articulado já tenha sido substituído por outro tipo de articulado mais adequado, até à própria evolução tecnológica da área em causa. E, portanto, eu acho que é um bocadinho estranho que a Assembleia da República, ou melhor, que se possa dizer que uma lei de bases tenha sido pura e simplesmente revogada e integrada numa lei geral de telecomunicações. Por essa razão, eu creio que um dos aspectos do nosso projeto de lei é precisamente tentar recuperar um normativo jurídico que constitui a base sobre a qual vários outros diplomas relativos sobre telecomunicações devem ser construídos e que recupera também a própria história do processo de privatização que houve na área das telecomunicações, nomeadamente com a Portugal Telecom, em que, para se preparar e para justificar a privatização da Portugal Telecom, houve que alterar um dos artigos da Lei de Bases de Telecomunicações, que fez com que o domínio público do Estado na área das telecomunicações passasse a ser um domínio privado do Estado na área das telecomunicações. E isso foi a alteração legislativa necessária para que mais tarde se pudesse privatizar a rede de Portugal Telecom e todas as outras redes que estão associadas ao funcionamento, ou que estavam associadas ao funcionamento da rede de infraestruturas da Portugal Telecom. E, portanto, como nós queremos, como o objeto, como foi dito, e bem, o objeto da lei é recuperar para o domínio público do Estado a rede de base de telecomunicações nas suas diversas vertentes, incluindo nesta vertente a rede de difusão dos sinais audiovisuais que estão associados à televisão digital terrestre. Por isso é que se justifica, a nosso ver, que esta lei de base seja reatualizada e que seja e que possa, digamos, acomodar uma futura alteração do perfil da intervenção do Estado na gestão das telecomunicações, com não apenas a gestão de redes de segurança e de emergência das telecomunicações, mas também a possibilidade de ser um operador público a garantir o serviço universal de telecomunicações, que é uma coisa que, pura e simplesmente, está em riscos de desaparecer com o processo que está anunciado de compra pelo Grupo Altice de um dos operadores, o principal, porventura, operador de televisão digital, de televisão no país. E, portanto, essa circunstância aconselha a que o Estado faça, digamos, uma inversão de caminho na gestão pública das telecomunicações e que possa ter um operador que garanta determinados serviços básicos e universais que se justificam plenamente.
Isso, muito obrigado. Essa já era matéria que discutiremos no plenário. A questão da nota técnica e da dúvida, essa sim merecia alguma, pelo menos, reflexão. Sr. Deputado, não sei se mais algum. Sr. Deputado Joel Sá, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, é só para complementar o Sr. Deputado relator, pelo relatório e pela sua apresentação, e reservarmos a nossa opinião para o plenário naturalmente. Muito obrigado.
Sim, deputado. Então, deputado Hugo Pires,
obrigado,
não só para responder aquela questão levantada pelo Bloco de Esquerda sobre a divergência da nota técnica e a legislação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu quero, relativamente ao que aqui foi dito pelo deputado Heitor de Sousa, tomei devida nota, eu não sou jurista, quer dizer, e faço... Mas o que está no Diário da República já não consta lá essa lei, e, portanto, se está na base da ANACOM, acho que está mal. E portanto, para mim, quanto ao Diário da República, e isso é o que deu suporte a este parecer. Portanto, tomamos devida nota e é uma questão jurídica, uma discussão jurídica que certamente estou disponível para ter com juristas e com as pessoas que fizeram esse parecer e também que deram esta nota técnica.
Muito obrigado. Assim sentamos em condições de votar. Vamos votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos aos outros assuntos. A mesa não tem outros assuntos. Não sei se algum dos grupos parlamentares... Relembro sempre que a mesa aguarda sugestões para o colóquio. Se quiserem começar a pensar na visita, também podem mandar sugestões. E relembra que amanhã temos uma reunião final de plenário para conclusão de votações na especialidade. Resumindo, dos engenheiros...
Esse também,
lá será o primeiro e, portanto, começaremos por aí. Portanto, alerta os grupos parlamentares para que consertem posições e olhem com atenção para o guião. E a segunda, já está a convocatória também, as plataformas eletrónicas, Vulgo, Cabify, Uber e outras que tais, também para votação na especialidade. Relembro aos grupos parlamentares que temos já pedidos para assistir às votações... Antral, Federação Portuguesa do Táxi, imprensa em geral, plataformas eletrónicas em geral e porventura ou o Senado ou uma sala maior. E, portanto, a curiosidade sobre essa votação é muita, portanto, fica à nota. Não havendo mais assuntos. Vamos. Terça e quarta. Terça à tarde e quarta.
Quarta de manhã.
Mas é natural que depois da manhã possamos ter que fazer uma também na quinta ou na sexta à tarde. Mas é apenas uma suspeita. Engenheiros é quinta. Espero que para terminar o processo. Muito obrigado. Um bom almoço e até logo.